O programa que se segue é da responsabilidade dos intervenientes. Agora, todas as quintas-feiras à noite, podes ouvir a Voz do MAP, Movimento Associativo Popular. Voz do MAP, na RQC-VD.
CVD. Música, informação e desporto. Somos a tua companhia diária.
Boa noite, Pedro. Boa noite também ao nosso auditório. Um cumprimento muito especial à Tininha, que hoje faz anos. A dizer que hoje não tenho a companhia do Daniel Ventura, porque isto de ser dirigente associativo por vezes tem destas coisas. E também dizer que hoje temos um convidado muito especial e uma associação também muito especial. João Favinha, presidente da direção do, eu vou dizer isto que é um nome muito grande, já vamos falar nisto, Centro Cultural, Social e Recreativa Voz do Alentejo, na Quinta do Conde. Não me enganei, não, seja João Favinha, é isso mesmo. Bem, íamos começar como sempre, começamos com a primeira pergunta a todas as coletividades, que é falarmos um pouco do historial
Vamos falar sempre da Voz do Alentejo, para não dizermos este nome muito comprido.
Claro, claro.
Da Voz do Alentejo.
Tudo bem. Pronto, então, muito boa noite aos ouvintes. Obrigado pelo convite. A Voz do Alentejo nasceu em 10 de Fevereiro de 1996. Foi formado por 8 ou 9 pessoas que cantavam, oriundos do Alentejo, já estavam por aqui há muitos anos, e juntavam-se numa taberna beira um copito, e aí decidiram formar o grupo coral Voz do Alentejo. Pronto, as coisas foram prosseguindo, houve várias peripécias pelo meio, porque não tinham instalações próprias, começaram a ensaiar numa taberna que era o Cuba, que hoje já não existe, ali, na Avenida dos Aliados, aqui na Quina do Conde. Depois chegaram à conclusão que tinham que sair dali. Houve então um presidente de junta, que por acaso era João Favinha, que os acolheu, durante o seu mandato, lá nas instalações da junta. O João Favinha saiu da junta, porque houve eleições e foi para lá outra pessoa, e essa pessoa fez logo o favor de correr com os alentejanos, a dizer que tinha necessidade das instalações para outras coisas e não sei o quê, pronto, e os alentejanos ficaram um bocado desamparados. Entretanto, com a ida deles para lá, e eu confesso que nunca na minha terra cantei alentejano, cantava, mas era quando estava na casa de banho, tomava banho, e como sou o fundador dali do Grupo Esportivo e Cultural do Conde 2, falei com a pessoa que estava lá na direção, eu fiz alguns mandatos e depois passei a bola a outro, e falei se ele arranjava lá um espaço, e disse sim, senhor, pronto, ficou-se a arranjar um espaço, assim acimentámos um espaço que havia, que não tinha era, sim, não tinha construção, ficámos com uma salinha, pronto, e ali tivemos até determinado momento em que esse senhor começou a ter ciúmes de que nós, os nossos inventos tinham mais atividade do que a dele, e isto porque houve um elemento do grupo, por acaso era o presidente da direção, que era o Carretas, que fez anos naquele dia, fizemos uma festinha, juntámos a malta do grupo, ele entretanto tinha uma festa lá em cima, que era separada, mas a festa dele tinha menos gente do que a gente ele tinha, e então ficou com uns ciúmes do diabo, e então começou-se a fazer a vida negra, quer dizer. Depois tive que lhe chamar alguns nomes, não vale a pena aqui repeti-los, e então decidimos sair de lá. Também o João Favinha, isto não é alto elogio, era o proprietário destes dois lotes onde está construído hoje este edifício, que estavam em zona verde. Falei com a Câmara porque havia uma revisão do plano de urbanização para breve, falei com a Câmara se eles poderiam passar pelo menos estes lotes para equipamento, para uma zona de equipamento. E isso aconteceu, de forma que, como estes dois lotes passaram equipamento, eu cedi os lotes à Câmara, e a Câmara, na condição da Câmara, ceder ao Grupo Coral Voz do Alentejo. Pronto, e assim começou o Centro Cultural A Voz do Alentejo na Quina de Conde. Um amigo fez-nos o projeto, com a Feira Festa e outros eventos fomos agarrando alguns fundos, com muito trabalho, tivemos sempre lá um pavilhão de comes e bebes, e aí ganhávamos alguns tostões, saíamos do cabedal, e tínhamos nessa altura 35 mil euros, não dava para muito, mas dava para o início. Depois consegui mobilizar muitos empresários amigos que deram materiais, parte do ferro, parte do tijolo foi quase todo oferecido, a areia também muita dela foi oferecida, e então pronto, decidimos iniciar a obra depois de estar licenciada pela Câmara.
Entregámos a projeto. Favinha, desculpe, e também muita obra oferecida, muita mão de obra oferecida.
Sim, ia lá chegar. Depois, com os materiais, depois era preciso utilizá-los. Mas demos uma pequena empreitada, que foi a estrutura. A estrutura, que isto ainda era de uma certa envergadura, conseguimos, com o dinheiro que tínhamos, dar uma empreitada de mão de obra para a estrutura. A cofragem, com o enchimento das lajes, placas, chamadas, E pronto, deixaram-nos isto preparado para o tijolo. E depois aí é que veio então a mandobra voluntária. De maneira que depois o tijolo foi quase todo voluntário, depois veio a canalização de água, a eletricidade, esgotos, depois veio o reboco, depois veio a pintura, pronto. A maior parte desse trabalho foi trabalho voluntário, e só assim é que se realmente conseguiu. Não foi só também com a ajuda de empresários, porque a Câmara aí também teve um papel importante e não fez mais que a obrigação deles, porque na altura havia no regulamento da Câmara que obras novas podiam ser financiadas até 25%. E esta obra, calculámos isto, que haveria de custar 350 mil euros e a Câmara deu-nos 87.500, salvo erro, parece que é isso que ia dar aos 350 mil euros, 87.500 euros. Pronto, isso foi um grande impulso, deu-nos o dinheiro faseado, e ainda bem que assim foi, porque conforme as fases iam ficando concluídas, a Câmara ia excedendo dinheiro. E acho que assim é que deve ser, né? Dar o dinheiro e agora vamos ver. Bom, se fazem ou não fazem. Porque infelizmente...
Depois às vezes há desvios.
Não é? Há desvios e aqui não se queria nada disso. Mas é que foi tudo feito com muita lisura, muito esforço de um punhado de pessoas, também não eram muitas, éramos 10 ou 12, uns vinham todos os dias, outros vinham de vez em quando, mas pronto, houve ainda um grupo de pessoas, não muitas, porque se fossem muito mais, seria a obra executada mais rapidamente, mas mesmo assim, lançámos a primeira pedra no dia 25 de abril de 2008, e 10 de março de 2010 fizemos a inauguração, quer dizer, uma obra destas, deste tamanho e no espaço de tempo e com muito trabalho voluntário, porque uma coisa é dar-se uma empreitada, tem um timing em que fica pronto em um mês, dois meses, não sei o quê. Outra coisa é fazer-se voluntariamente, visto que as verbas que existiam não dava para pagar tudo. Pronto, hoje, como vocês conhecem, temos o Centro Cultural.
Pois, era isso que eu queria falar consigo, é que a gente estamos a falar de uma obra, mas isto é uma obra a sério.
Sim.
E eu, antes de falar nisso, não sei se esqueceu ou se não aconteceu mesmo, tinha falado da Junta de Freguesia anteriormente, que tinha sido, entre aspas, corrido lá. A Junta não contribuiu com nada naquela altura?
A Junta, naquela altura, não tinha muitos meios. Não tinha muitos meios. Por acaso, depois o presidente da Junta, que foi o Augusto Duarte, ainda deu para aqui, do bolso dele, 500,
ah, okay.
500 contos, deu, sim senhor, deu em materiais, não deu dinheiro, mas deu materiais, colaborou. A Junta em si, na altura, não tinha capacidade financeira.
Em relação à obra, eu gostaria que pudesse descrever aos nossos ouvintes o que é isto, quer dizer, isto não é, a gente está a falar em obra, em obra, em obra, mas dizer o que é que isto tem, não é? Que é importante.
Sim, sim, sim.
Que isto é uma sala da Quinta do Conde, se calhar talvez a melhor sala da Quinta do Conde.
Sim, eu penso que sim, pelo menos dizem que sim. Pronto, isto é um edifício que tem uma parte de retchão em primeiro andar, que temos no retchão um salão com por volta de 200 metros, com um palco, com uma acústica que dizem que é do melhor que há no distrito. Se assim é, só as pessoas, pelo menos as pessoas que aí vêm, a fazer os bailes à tarde, e outros que já têm estado aí conjuntos, dizem que realmente não conhecem uma acústica desta natureza. Também aqui tivemos muita sorte, porque o Francisco Lopes ofereceu as madeiras e na altura falou com um fornecedor que estava a tentar fazer um material para a acústica. E então este salão serviu de...
Projeto piloto.
Foi um projeto piloto. Porque depois o Francisco Lopes ofereceu esse material, porque a fábrica também fez um preço muito especial, porque pronto, vieram fazer aqui a experiência e resultou, segundo parece, resultou bem. Pronto, para além do salão, temos aqui na cava onde estamos hoje, fizemos aqui dois camarins, porque sempre pensámos que um dia mais tarde íamos ter aqui teatro e mais não sei o quê, de maneira que dois camarins seriam o ideal, um para senhoras, outro para homens. Quando a rádio apareceu, com necessidade do espaço, decidimos, então, ceder-lhe um espaço aqui, porque achámos que a rádio devia ter um espaço onde pudesse prosseguir o seu caminho, e espero que tenham muita sorte e possam continuar. É pena ser ainda só pela net, mas que um dia mais tarde vai haver aí uma antena que dê para ser diferente. Mas voltando ao edifício.
Mas antes de me interromper, que já que está a falar, para os nossos ouvintes, para não haver confusão nenhuma, estamos a falar, a rádio está situada. É que está a falar, estamos aqui na rádio, estamos a falar no edifício, mas se calhar alguns ouvintes não sabem e ficam agora a saber que a Rádio Quinta do Conde está situada nas instalações da Voz do Alentejo. Portanto, isto era a tal... E para já...
Graciosamente.
Também
se pode salientar. Dá-lhes muito orgulho também.
E temos muito a agradecer desde já.
Sim, não é para agradecer, mas nós é que sentimos que tínhamos a obrigação de aceitar aqui a rádio pelo trabalho que faz. Mas voltando ainda ao edifício, então temos também depois um primeiro andar com 140 metros, outra sala. Está projetado um elevador. Isso ainda não tivemos verba para fazer, porque pensamos mais tarde ter no primeiro andar um centro de dia. Depois temos uma sala que está projetada para ser um gabinete médico, temos uma sala de direção, temos uma sala de secretaria e recepção e temos um bar. Temos uma cozinha bastante ampla, mas que ainda não está fechada, que ainda vamos ter que arranjar dinheiro para quando tivermos o centro de dia, vamos ter que servir refeições e então tem que obedecer a determinadas regras, aqueles inox e aquelas coisas todas, e temos necessidade de arranjar ainda por volta de uns 40 mil euros para o elevador, e para o elevador custa por volta de 16 mil, e os apetrechos para a cozinha também por volta de 20 mil, de maneira que arredondando por volta de 40 mil euros. Quando tivermos isso, então teremos a possibilidade de ter aqui um centro de dia, que é uma coisa que também nós sonhámos e queremos concretizar. Depois temos outras aspirações. Pronto, isto falando do edifício. Anexo aqui ao nosso edifício, existem aqui mais 6 lotes em zona verde, que nós sempre pensámos e continuamos a pensar que um dia mais tarde isto possa passar também para equipamento. Porque... neste momento até já temos um espaço no pavilhão, 2 dias por semana, para iniciarmos uma escola de patinagem. É uma das questões que queremos conseguir, é uma escola de patinagem para crianças dos 3 aos 8 anos. Isto está para breve, já temos o espaço a partir de segunda-feira, salvo dia 23, podemos utilizá-lo, um terço do pavilhão, visto que há lá várias modalidades e estão divididas por outras coletividades. Para além disso, temos no nosso espaço, para além do nosso grupo plural...
Já iremos falar nisso. Pronto, aqui fica realmente explanado as origens da Voz do Alentejo, vamos chamando sempre Voz do Alentejo, o espaço realmente, um espaço extremamente agradável que existe na Quinta do Conde. E o que eu lhe queria perguntar é qual tem sido o papel e qual é o papel neste momento da Voz do Alentejo aqui na Quinta do Conde, não é? E agora, se calhar, lá vem essas coisas.
Pois, o papel da Voz do Alentejo na Quinta do Conde começou como grupo coral e esse realmente
é a base. Especificamente, sempre, já iremos falar no grupo coral.
Eu sempre pensando que a tendência a médio prazo é não haver condições para haver um grupo coral. Porque até no Alentejo hoje já há dificuldades em ter membros, gente nova para fazer parte dos grupos corais. Aqui ainda mais complicado se torna, porque os jovens que vieram para cá, mesmo vindos do Alentejo, integraram-se nesta sociedade daqui e o Alentejo, para eles, não lhe diz muito, muito menos do canto alentejano. Depois do canto alentejano, também temos aqui sediados... o grupo musical, e agora não é os Ecos, não, é Raízes do Alentejo.
Ah, Raízes do Alentejo.
Raízes do Alentejo. Mais recentemente também temos aqui o grupo folclórico e humanitário da Quinta do Conde, que também nos vieram pedir um espaço e que nós estamos cá é para se der os nossos espaços.
Se calhar também foram corridos do outro lado, não?
Pois, não queria entrar por aí, mas
não é só uma parte.
Segundo me parece, foi isso.
Infelizmente.
Depois temos também aqui sediado um grupo de teatro, que parece-me que também aconteceu a mesma coisa. Para além disso, temos aqui outras atividades. Temos taekwondo, karaté, hip-hop, zumba, não é na caneca, é zumba, dança.
É dança.
Temos tido formação na área de informática, mas que infelizmente por um lado, felizmente por outro, os rapazes voluntários que aqui estavam arranjaram um emprego. Infelizmente por um lado, mas felizmente por outro, que eles conseguiram arranjar emprego, e isso para nós é muito agradável, que eles estivessem arranjando emprego. Temos aí 5 computadores cedidos pela Junta de Freguesia, que agora estão parados e andam a tentar.
Se alguém... informática era assim para os mais idosos?
Não são mais idosos, mas pessoas já adultas.
Sem conhecimentos informáticos. Sim.
Okay. E posso deixar aqui um apelo, se algum dos ouvintes estiver interessado em fazer este serviço voluntariamente, 2 ou 3 vezes por semana, nós agradecemos.
É importante que isso fique aqui o... nunca se sabe claro, que alguém esteja a ouvir.
Pronto, as atividades que temos são realmente essas. Temos também todos os domingos à tarde matinés dançantes, em que é muito agradável, porque muitas pessoas idosas e de meia idade vêm todos os domingos à tarde aqui dar o seu pezinho de dança e vê-se.
É uma situação que já está instituída. Já sabe que aos sábados à tarde. Tem, aos domingos à tarde tem bailarico.
O mês de agosto não tivemos fechados, porque há necessidade também de limpezas e o bar também precisa dar férias ao pessoal.
Para descanso.
E assim começámos, as pessoas voltaram outra vez e pronto. E de semana a semana está a aumentar a assiduidade, porque tivemos aí bailes de. Com muita gente mesmo. E então vem gente de todo lado, vem gente de Sesimbra, da Maçã, vem da Curso de Pau, vem de Setúbal, vem dos Brejos de Azeitão, vem gente de muito lado.
Isto já chamados bailarinos profissionais que andam em todo lado.
Pronto, alguns dão-lhe um nome que a menina me agrada, que é o Baile das Velhas. Não é o nosso caso. Aqui é muitos casais. Pronto, há realmente zonas onde fazem esses bailes de velhas e chamam-lhe os bailes de engate. Muitos vão para lá, desculpem lá o termo, mas é a realidade. Não é o caso daqui. Aqui realmente a maior parte são casais. Pronto, são que até se fizeram sócios da nossa coletividade. Quer dizer, para além de... é uma mais-valia também para a nossa coletividade, para além de pagarem mais barato na entrada, que há sempre diferença, mas sentem-se aqui bem, sentem-se, há uma família, quer dizer, vê-se pessoas que não se conheciam, eu gosto de agora, estás boa, e um beijinho, as mulheres e os homens, um aperto de mão, é muito agradável, pronto, o convívio que aqui
se... Sim, eu acho que isso é
pronto, é uma coisa muito familiar.
Eu gostaria de falar consigo um bocadinho sobre o Grupo Coral, já que é a genes, a base de toda esta coletividade. Eu sei que vocês têm viajado aí por todo lado, não é?
Sim, nós temos...
Eu às vezes vejo, estou na internet, estou na coisa, vejo, olha, tiveram...
Sim. Nós temos anos de 35, 40 saídas. E nós temos também 2 eventos por ano. Nós fazemos o nosso encontro de grupos corais, em que convidamos 4 ou 5 grupos de fora. Isso é sempre em maio, normalmente em maio. Depois... fazemos este evento que vai ser no próximo sábado, que é um convívio de sócios, em que poucas coletividades farão isto, em que os sócios não pagam o almoço. Oferecemos uma sardinhada e depois carne grelhada, febras...
É uma tradição aqui, já, não é?
É uma tradição. Começou assim, com a matança do porco. Antigamente matava-se o porco e as pessoas pagavam uma coisa irrisória, mas a partir de certa altura... A partir de certa altura passou a ser gratuito e pronto, e temos agora já 220 pessoas inscritas e vamos fazer a inscrição porque nós temos, estamos a chegar aos 700 sócios. E que se aparecessem 700, a gente não tinha condições, não tínhamos condições para dar a sardinhada, que era a sardinhada não só. Nós conseguimos, felizmente, arranjar a sardinha oferecida. Isso, pronto, é importante nesta altura do campeonato, porque a sardinha está a 5 e 6 euros, 70 quilos de sardinha.
Já é uma grande ajuda.
Pois.
É, pronto. Já falámos aqui um bocado sobre a coletividade, e sobre a sua estrutura, sobre a forma como apareceu, sobre as suas atividades, e há um ponto que é sempre importante a gente perguntar, é quais são os encargos financeiros que isto tem e como é que conseguem suportá-los?
Pois, nós fazemos por não ter muitos encargos, para além da água e da luz e a cabovisão, não temos assim muito mais encargos. De maneira que o que recebemos de cotas...
Pois que as atividades, recebemos... pelo que eu estou a entender, as atividades que têm aqui são atividades autossustentadas, não é?
Sim, 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 sim. As atividades, vamos lá ver, nós não temos funcionários.
Certo.
Nós cedemos o espaço... a troco de uma percentagem daquilo que os instrutores cobram. De maneira que isso dá-nos para ir sobrevivendo sem grandes, sem grandes
problemas. E com o bar também, não é?
E o bar também, o bar também. Okay. O bar dará para pagar a eletricidade, mais coisa, menos coisa, e o resto para as outras despesas que vamos ter.
E recebe alguns apoios ou não, neste momento? Apoios, quando a gente fala apoios, apoios das entidades oficiais.
Não temos pedido apoios. Não temos pedido apoios. Há dois anos, a Junta de Andes Mileiros, salvo erro, da Junta não tem recebido apoios, de vez em quando um transporte, e agora até alguns até têm, são pagos. Alguns agora dos transportes que não são cedidos para as locações são pagos.
Nós normalmente falamos isto com as coletividades porque há uma tendência generalizada que as atividades das coletividades são todas dependentes das autarquias e não sei o que mais. E realmente todas as coletividades que nós temos aqui entrevistadas, já foram algumas, a maior parte já é tudo autodependente, ou seja, não tem necessidade, tirando aquelas que, portanto, entre aspas, se dizem muito grandes, não é?
Claro.
Mas todas as outras, portanto, o que demonstra aqui que realmente cada vez mais as coletividades vão passando passo por uma fase em que elas são autodependentes, não dependem de ninguém e só assim vão conseguindo sobreviver.
Sim, sim, eu penso que, bom, eu tenho dito isso algumas vezes, em que as coletividades não têm que ser subsidiodependentes.
Precisamente.
Temos que arranjar meios para que possamos sobreviver e trabalhar também. Pronto, a nossa grande vantagem é que quando nós acabámos a obra, ficámos com uma dívida de 26 mil euros, salvo erro. Hoje não devemos nada a ninguém. Alguma coisa que há é elementos da direção. De maneira que ninguém de fora, mas temos trabalhado, e volto a frisar, feira festa e coisas do género, em que nós trabalhamos ali 12 dias ou 13 dias no duro, primeiro a montar e depois por uns 10 dias que lá estamos, e depois a desmontar, mas chegamos ao fim e vimos
as questões.
Deu para comprar uma carrinha este ano, pronto, e é assim que vamos andando conforme, pronto, como é disse, precisamos do elevador, precisamos de apreciar a cozinha, mas vamos fazê-lo quando tivermos dinheiro. Não vamos meter em coisas para depois estarmos a pagar durante 10 anos e não sei o quê, e saber onde é que, sem sabermos onde é que vamos arranjar o dinheiro. Há uma coisa que eu me esqueci de dizer, que também há ginástica para idosos,
sério,
que isso é patrocinado pela Câmara Municipal, duas vezes por semana, que é à terça e à sexta. E há também um dia que há yoga. Isso também é financiado pela Câmara. A Câmara também, nessa altura, paga uma mensalidade à nossa coletividade. Porque, pronto, há desgaste de energia, de limpeza e não sei o quê, e água e não sei o quê. Meio que daí vem também algum rendimento. Não é muito, mas Salveiro.
Sim, de certa maneira está-se a fazer um trabalho.
120 euros por mês, a coisa do
pronto, mas quando a gente fala é um apoio que tem uma contrapartida,
sim,
não é?
Sim, sim, aulas, sim, sim.
Neste
sim.
caso, a ginástica
claro, sem é a cedência de um espaço e essa cedência do espaço é remunerada.
Lógico, é lógico.
Sem dúvida. Atividades para todas as idades, o que é espetacular.
É verdade, Pedro. Olha, Pedro,
e pop para os mais novos, não é?
E não só. Karatê.
Exatamente.
Temos aí muita coisa, não é? Taekwondo.
É. Yoga, que é diferente. Yoga para as pessoas assim mais de meia idade.
E acho que também tinha aí uma dança qualquer, chamava house dance, não?
Sim, a Cátia parece.
Olha, isso, Zuma tem é house dance. Portanto, há essas.
São coisas muito modernas para mim.
Olha, Pedro, se queremos fazer uma meter uma musicazinha, não é?
Para... Fazemos uma pausa para os nossos compromissos publicitários primeiro, e depois sim, então a música dos Sétima Legião com Sete Mares. Já voltamos, até já.
Julieta Peles. Problemas com o vestuário em pele? Esqueça. Desde há muito que a Julieta Peles trata dos arranjos em pele e vestuário. O que dantes era velho, nas mãos da Julieta passa a ser novo. Não perca tempo. Tudo tem solução. Julieta Peles. Espera por si. No Centro Comercial Europa 3. Loja 5. Em Quinta do Conde. Não esqueça. Julieta Peles.
Se conhece alguém idoso ou não... que se encontre só e que por motivos de saúde não consegue executar as suas tarefas diárias, existe na Quinta do Conde a Faldas do Tempo, que presta um serviço de apoio ao domicílio individualizado e personalizado, permitindo que as pessoas em situação de dependência permaneçam no seu meio familiar com qualidade de vida. As Faldas do Tempo prestam um serviço que vão desde a higiene, conforto e refeição, cuidados de lar, saídas ocasionais ao supermercado, médico, passeios lúdicos e culturais, e ainda cabeleireiro, esteticista e massagista. Temos ainda ao seu dispor serviço de teleassistência, material de incontinência e ajudas técnicas. Faça-nos uma visita na Rua Rio Tejo, lote 547, Resto de Chão, Loja B, através do número 964040827 ou ainda em www.fabulasdotempo.com.
Agora, todas as quintas-feiras à noite, podes ouvir A Voz do MAP, Movimento Associativo Popular. Voz do MAP, na RQC-VD.
Navegar Esta é a tua rádio. 80% música portuguesa. RQC VD. Rádio Quinta do Conde e Voz Desportiva.
Bem, boa noite. Cá estamos novamente e agora para falarmos um bocado sobre a Confederação Portuguesa e depois já lá iremos continuar com o nosso convidado e a nossa associação convidada, que é a Voz do Alentejo. A Confederação e o Teatro Aberto estabeleceram um protocolo com o objetivo de facilitar o acesso ao teatro por parte dos dirigentes e associados das nossas filiadas e respectivos familiares. A Confederação estabeleceu um protocolo com o novo grupo de teatro CRL Teatro Aberto, que consagra um desconto de 50% no preço dos bilhetes para espetáculos levados à cena pelo referido grupo, um mínimo de 5 bilhetes, bem como contactos bilaterais entre os atores nos grupos de teatro amador, nas coletividades e atores do teatro aberto. Esta é uma das situações que realmente estamos aqui a falar, e também dizer que portanto, a Federação das Coletividades também fez... vai qualificar os dirigentes associativos voluntários, vai melhorar o seu desempenho, continua a apostar na sua formação, construindo uma oferta formativa alargada, generalista ou específica, procurando deste modo melhorar o desempenho do movimento associativo popular. Através de protocolos com as autarquias, câmaras municipais e juntas de freguesia, a dizer que aqui na Junta de Freguesia da Quinta do Conde já existe esse protocolo, com a Câmara parece que está neste momento a ser feito, com a Câmara Municipal de Sesimbra, com módulos elaborados a partir de necessidades identificadas, a oferta assenta em preocupações mais urgentes, como contabilidade e fiscalidade, concessão e gestão de projetos, produção e gestão de eventos, nomeadamente. Pronto, posto isto, vamos continuar com o nosso convidado e fazer-lhe também uma pergunta que normalmente fazemos a todos que cá vêm, que é esta: é fácil ser dirigente associativo hoje em dia? E para dizer uma coisa, estamos a falar com um dirigente associativo de muitos anos, não era? Era importante dizer isso.
Sim, eu acho que é fácil ser. Depende da visão, se quer ter, do associativismo. Se a pessoa vai para o associativismo porque realmente no seu ADN isso acontece, não é difícil. Às vezes há desabores, às vezes há críticas que não... Pronto, é só pela crítica construtiva. E se a crítica for construtiva, com certeza que é bem-vinda. Agora, às vezes existem críticas por pessoas que nunca fizeram nada por ninguém e criticam os outros que trabalham voluntariamente e graciosamente. Isso é que às vezes me repugna. Agora, difícil não é. Sabemos que estamos sujeitos a críticas, sabemos que há pessoas que... mal intencionadas, que se calhar estivessem na nossa missão, serviam-se e não serviam. Eu, como felizmente, a minha prática foi toda a vida servir os outros e não me servir a mim desse meu objetivo. Eu quero dizer que só numa cooperativa de ensino, que é a Cerce Sesimbra, estive 27 anos e 7 meses.
Desculpe eu fazer-lhe esta pergunta, que é uma curiosidade. Há quantos anos é que o senhor está cá na Quinta do Conde?
Eu vim para cá em 15 de agosto de 1977 viver. Comecei a construir em 73 e depois só vim...
E a partir daí praticamente se dedicou ao associativismo?
Sim, é verdade. Olha, vim para cá, como disse, cheguei cá no dia 15 de agosto de 1977... E no 1 de janeiro de 78 já estava nas comissões de moradores. Não sei o que é que virou a mim, mas vieram logo dar um cargo nas comissões de moradores, que, por acaso, teve muito que ver com o desenvolvimento da Quinta do Conde. As comissões de moradores, muitas pessoas não conheceram, mas tiveram um papel muito importante na Quinta do Conde. Eu quero dizer uma coisa que muita gente não saberá, especialmente as pessoas que vieram para aqui há pouco tempo. Foi-nos apresentado um projeto, e o ator desse projeto foi o engenheiro Moura Antunes, que era então da DGPU, Direção-Geral de Planeamento Urbanístico, em que ele, até o próprio presidente da Câmara, que era na altura, disse que ele ainda enganou, convencido que aquilo era um plano formidável, não sei o quê. quando fomos confrontar o plano com o existente, quer dizer, as ruas que o Xavier ali tinham feito desapareciam, apareciam ruas para ir até com as moradias que já estavam feitas. Mas é que a intenção dele era demolir tudo o que estava feito. Não era muito, mas mesmo assim a intenção dele era demolir tudo o que estava feito. E para convencer o então presidente de Iscalino foi difícil. Tivemos que lhe apresentar factos. Ele estava convencido que o outro estava a apresentar um plano que era um milagre. Mas quando nós apresentámos os factos, olha, veja aqui, olha esta rua este e a rua este, não sei o quê, e veja lá onde é que onde era. Epá, então estes gajos querem demolir tudo. Então pronto, este plano tem que ser rejeitado. E rejeitámos esse plano.
E se calhar a Quinta do Conde hoje é o que é devido a essa situação.
Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Porque eu conheço algumas urbanizações também nasceram clandestinas e nada que se compare à Quinta do Conde. O Xavier de Lima, que Deus o tem lá em descanso, pode ter feito muita coisa mal, e se calhar fez, mas também fez muita coisa boa. Ele a mim não me fez nada. Eu comprei-lhe, paguei-lhe. Agora houve pessoas, por exemplo, quando chegou o 25 de Abril, deixaram de me pagar. Hoje chamam Pulha ou Xavier de Lima, ou às organizações de Xavier de Lima, porque eles agora, para lhe fazerem a escritura, pedem-lhe 3 ou 4 vezes mais do que eles deviam pagar. Mas as pessoas deviam pensar que o 25 de Abril não pagou dívidas, ou não era para pagar dívidas a ninguém. Era para as pessoas continuarem a honrar os seus compromissos. Mas, voltando a ir ao Xavier de Lima e às organizações, conheço organizações em que há ruas de 3 e 4 metros. Isso não acontece na Quinta do Conde. Os arruamentos na Quinta do Conde são todos com as devidas dimensões. Quer dizer, de maneira que aqui não havia necessidade desse tal plano que esse tal engenheiro Moura Antunes quis fazer, porque o que existia, embora em terra batida, na altura da terra batida, era com espaço suficiente. Por exemplo, a zona onde eu vivo, com 2, são 13 ruas com 1,1 km, quer dizer, largas. O que é que se é mais que isso? E a maior parte da zona da Quinta do Conde é...
Até dizem que foi uma zona das maiores zonas clandestinas que se tornaram o que é, e é um estudo, acho que até neste momento é um estudo a nível europeu, sobre esta situação,
sim,
não é?
Sim, sim.
Como é que uma zona que era clandestina como era se tornou o que é hoje,
claro,
não é?
Claro, claro. Hoje temos aqui uma cidade, quer dizer, hoje, a Quinta do Conde, ainda com algumas lacunas, mas, felizmente, há aqui já tudo. Quem, como eu, conheceu a Quinta do Conde, pronto, na minha rua fui a primeira casa que apareceu foi a minha. Fiz depois ao lado da minha casa, porque... Tenho que contar uma passagem. Eu saí da minha terra com 17 anos. Eu sou de Serpa, tenho muito orgulho em ser de Serpa e ser alentejano. E saí da minha terra com 17 anos. Uma história muito engraçada. O meu pai era carpinteiro, como nisso falámos aí, e estava a fazer. E os carpinteiros, na altura, faziam portas, janelas, móveis, e faziam tudo um pouco. O meu pai até caixões fez. E então estava a fazer uma obra e precisava de vidros. E eu, com 12 anos, primeiro. Com 11 fui trabalhar com o meu pai como carpinteiro e com 12 fui para uma drogaria. E aos 15 anos estava à frente da drogaria, o patrão não queria saber nada daquilo. Epá, toma conta disto. E então vendíamos lá vidros. E o meu pai estava a fazer aquela obra e precisava de vidros. E eu vi o meu pai enrascado e disse: pai, se você quiser, eu vou buscar os vidros. Eu faço as contas aos metros de vidros que são, sei o preço que eles fazem para o meu patrão e eu vou comprar o mesmo preço. E o dinheiro dá para a viagem, ir e volta e não sei o quê. É pá, então faz lá isso. Fiz as contas, é pá, pronto, olha, isto dá X. O meu pai me deu o dinheiro na mão, então vai lá a Lisboa comprar os vidros. Vim a Lisboa, fui ao armazém, eles, olha, preciso disto, assim, assim, assim. Sim, senhor, a entrada disso lá. Então a gente vai encaixar isto e vamos despachar isto, e ainda me recordo como se fosse hoje, na caminhagem Rosa de Ouro, a caminhagem que existia na altura. Certo é que eu cheguei de manhã ao terreiro de passo. A primeira coisa que fiz foi comprar o mapa da cidade para me orientar. Só tinha passado uma vez por Lisboa, passado numa excursão, mas comprei o mapa e dali orientei-me e dali fui no elétrico para a Rua dos Açores, que é ali uma à esquerda, quem sabe, a Almirante Reis. Havia aí um armazém, uma cava, não sei o quê, lá fui ter, eram os que nos forneciam os vidros, falei com a pessoa. Os homens lá cortaram os vidros, lá mandaram aquilo, paguei, ainda sobrou uma pipa de massa, digo, pá, isto dá para passar aqui uns dias. E foi assim que fiquei em Lisboa. Isto com 17 anos. Depois tive dois ou três empregos, e o último foi na Fábrica Militar de Braço Prato, onde se fazia a célula G3 e não sei o quê. Depois dali, também foi uma história muito engraçada. Tinha ido para lá dois amigos meus e para a Holanda. Epá, João, vem até cá, não sei o quê. Olha, tinha ido de férias, vamos lá ver o que é que se passa. Dá uma volta. Na altura era solteirinho e bom rapaz. Caminho da Holanda. E por acaso íamos com o passaporte turístico. Íamos cinco a passear, íamos cinco. Dois ficaram na fronteira, não nos deixaram passar. A Pita não nos deixou passar. Não sei porquê, desconfiaram de qualquer coisa. Se aquilo que eles depois, dois ou três dias depois, apareceram lá.
Deram um salto.
Foram por outra fronteira.
Deram um salto.
Apareceram lá. Pronto, então de 65 a 77 vivi na Holanda.
Antes de vir para cá, então.
Antes de vir para cá. E então foi assim, quer dizer, vim diretamente de Amsterdão à Quinta de Conde. Pus a mobília num contendor e aquelas coisas todas, e lá veio barco, a mobília veio de barco e não sei o quê, e pronto. Lá,
e esta história toda que você está a contar é a história da sua vida, e depois a partir daí passou a ser sempre dirigente de qualquer coisa, não é?
Pois, e até na Holanda. Eu fui para lá em 65, e salvo erro, em 70, sim, em 70, faleceu, o meu pai estava lá. Foi em 71. Em 71 agarrei também na direção da casa portuguesa em Amsterdão.
Pois, está no bichinho.
Ainda tive aí. Aí não tive muito tempo porque misturaram muita política.
Ah, pois.
E isso para mim não dá. Quer dizer, as pessoas são livres de ter a sua filha sempre partidária, mas nas coletividades deve ficar à porta.
Certo.
Se os estandartes dos partidos ficarem à porta das coletividades, corre tudo às mil maravilhas.
Tudo corre melhor.
Se misturar a política dentro das coletividades, está tudo estragado.
Pronto, as pessoas podem ter as suas ideias, mas...
Podem e devem.
E devem, que é um ato de cidadania, mas...
ficar fora da coletividade.
Precisamente.
Eu, quando faço uma lista para os órgãos sociais, não pergunto às pessoas, lógico, se é do partido A, B ou C, não me interessa. Interessa é que a pessoa trabalhe, é que ela sabe trabalhar, que é honesta, não sei. E isso é que é o importante. Sim. A política é depois para fora.
E diga-me uma coisa, estamos a falar de pessoas... Tem conseguido rejuvenescer as suas direções, ou tem tido alguma dificuldade nisso?
Não, nisso não tenho tido dificuldade.
Não, tem conseguido...
Sim.
Muito
sim.
Bem. Outra pergunta que eu lhes gostava de fazer é relações com outras atividades, relações com as outras coletividades, neste momento aqui na Quinta do Conde, a Voz do Alentejo, eu tenho
sim,
notado...
Sim, temos...
Tem sempre
temos
as portas relações, abertas...
Sim, sem dúvida que há uma que realmente com que eu não dou-me com muitos dirigentes de lá, não me dou com o presidente, que há muitos anos que não passo cartão, que eu com dois, não vale a pena estar a escamotear nem a esconder. Foi uma pessoa de quem fui amigo, mas que...
deixou de ser.
Por razões que não interessam, por razões de... A questão de os alentejanos estarem a passar por lá, e ele ter tido ciúmes, essas porcarias todas, me chocaram muito, e depois com essas pessoas eu não consigo lidar, e eu prefiro não falar.
Olha, e que eventos, já falámos assim por alto a organização de alguns eventos, mas eu gostaria que especificasse mais que eventos é que vocês organizam aqui durante o ano. Eventos, tirando os bailes, outro tipo de eventos.
Sim, como eu disse, fazemos um encontro com os corais, fazemos o convívio do sócio, que é no próximo sábado, fazemos o cantares natalícios, fazemos todos os anos também cantares natalícios, em que convidamos dois ou três grupos de fora e vamos à igreja da Quinta do Conde, aqui na Boa Água, e vamos a outra igreja que é no Miratejo. Também convido os grupos. Vamos primeiro aqui à igreja, que é normalmente a seguir à missa de sábado, às 16h30. Cantamos ali os nossos cantares natalícios, como se cantava antigamente no Alentejo, que é essa tradição também no Alentejo. Em muitos lados acabou. Nós estamos a tentar
que ela não acabe.
Por aqui não acabe. E agora já noutras terras do Alentejo, já essa tradição está-se a descobrir novamente. depois, depois de virmos ali, jantamos aqui um convívio e depois vamos até ao Miratejo. Pronto, por norma não temos festejado o nosso aniversário, como fazemos o nosso encontro em maio, o aniversário em fevereiro. E depois também há o aniversário da fundação do grupo, mas depois as instalações também foram inauguradas a 10 de março. Pá, vamos festejar o 10 de fevereiro ou o 10 de março, porque o mais importante, quer dizer, foi a fundação do grupo, mas o mais importante de tudo é as instalações que nós temos. Quando vamos a qualquer lado, sempre chamo isto a atenção, porque no Alentejo e aqui nos arredores de Setúbal e Lisboa há muitos grupos corais, são quase uma centena, e não há nenhum que tenha instalações próprias. Ou está na Casa de Povo, ou foi a Junta que emprestou, ou foi a Câmara que emprestou. Instalações próprias não há nenhum que tenha. Isso é um ponto de ouro para nós. Onde quer que vamos, chama isso a atenção. E as pessoas pronto, aplaudem, porque acham que é uma coisa fora do vulgar, fora do comum. E é, não haja dúvida que é.
Sim, sim, nesse tipo. Diga-me uma coisa, Sr. João Favinha. Já falámos aqui assim muito transversalmente. Mas gostaria que me dissesse os projetos que tem para o futuro aqui para esta coletividade.
Pois, os projetos, como lhe disse, é o tal centro-dia. Essa é uma peça que eu gostava, se ainda fora de tempo, porque os anos também não perdoam, já vão nos 73 e muito, e não sei se vou ter capacidade de fazer isso, espero que sim. Depois, como disse, gostava que este espaço aqui ao lado nos fosse cedido. Sei que há dois lotes que já são da Câmara.
Mas qual era? Já tinha alguma finalidade para isso?
Sim, não, a finalidade era tentar depois fazer um pavilhão polisportivo, em que em primeira mão seria então a patinagem, a escola de patinagem e depois patinagem artística e por aí fora. E depois ali poderem haver outra...
Pois,
pronto, era mais uma resposta para aqui na Reconte. Era mais uma resposta. Era uma dor de cabeça para conseguir arranjar meios para fazer isso. Mas pronto, venham os terrenos que a gente depois logo...
Sabe que, pronto, as ideias não faltam.
É verdade. Sabe que eu considero-me empreendedor. Porque... quando eu fui para a Sesc Zimbra, passámos por alguns momentos, pronto, quando cheguei à Sesc Zimbra, só à Segurança Social havia uma dívida de 8 mil contos.
Naquela altura, 1987 anos atrás.
Calculo,
né?
Há 27.
27, mas é aproximadamente 27 anos atrás.
1985. E vejam que é 8 mil contos de dívida só à Segurança Social.
É obra, como se costuma dizer.
Depois fazer um saneamento económico ou financeiro dessa coisa. Depois tivemos a sorte de haver uma lei qualquer que já não me lembra, em que a gente arranjava 500 contos, mas eles contavam 1500. E assim conseguimos, em pouco tempo, depois instalações degradadas, completamente degradadas, renovar aquilo tudo. Depois tivemos então um problema, que tínhamos um jardim de infância, que ainda hoje existe, em que estavam umas instalações que tinham sido ocupadas pela Comissão da Aldeia, então. E eu, quando cheguei lá, então, a gente não paga ali renda, isso não é nosso, não, é pá, foi apanhado pela Comissão da Aldeia e pá, vamos lá falar com os donos disto e vamos lá tentar pagar uma renda e não sei o quê. Mas eles foram burros, desculpem lá o termo, mas chegámos lá, os comunistas não querem buscar nada disso, os comunistas e não sei quem, mas desculpe lá, o senhor não está a falar com comunistas. Estamos a falar com a direção da Sesc Zimbra e queremos resolver este problema. A casa é sua, o senhor tem direito a receber uma renda. Se a renda for viável para nós pagarmos, nós queremos pagar uma renda. Não, senhora, você tem que ir para a rua. Quer dizer, andámos 8 anos em demanda com o senhorio. Acabámos depois de ter que sair. Mas um ano antes, o advogado, que por acaso era de Setúbal e trabalhou de borla, nos levou um testão, avisou-nos, olha, o último recurso é este, de maneira que vocês preparem-se, o recurso vai ser massa de despejo. E então começámos aí a pensar o que é que íamos fazer. E então houve duas educadoras que, o que é que a gente vai fazer? Os nossos empregos, os nossos meninos? E olha, em primeiro lugar temos que arranjar um terreno. E tu, que és prima do Presidente da Câmara, marca lá uma reunião com ele e vão lá que eu não vou. Eu na altura já chocava com o Isquielino. Era um ditadorzito, pronto, desculpem lá, mas tinha que dizer isso. E então convenci-as a ir falar com o Isquielino, e o Isquielino, epá, se é para esse fim, a gente arranja. Então, pus dois ou três terrenos para nós escolhermos a descrição. Pronto, depois lá vem a tal história. Agora há o terreno. É a pessoa como aqui. Agora há o terreno. Agora temos que arranjar um projeto. O projeto, sabes a dizer, que é que fará o projeto, não sei o quê, porque soubemos uma empresa que havia em Lisboa, uma cooperativa que havia em Lisboa que era formada por pessoas com deficiência, arquitetos e engenheiros deficientes. Então vamos falar com eles a ver se eles querem fazer o nosso projeto, ver quanto é que eles levam e dizer que não temos dinheiro. E isso é que foi pior, chegarmos lá. Então temos este projeto assim, assim, temos este terreno, assim aqui. Epá, mas a gente não pode também. A gente garante é que vamos pagar. Não sabemos quando, mas vamos pagar. Tá, 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 tá. Os homens aceitaram.
E assim nasceu.
E assim nasceu, pronto. E isto agora era.
Era, isso que ainda bem, mas é assim, chegámos mesmo ao nosso limite. Portanto, eu queria lhe agradecer.
Eu parecia que uma hora que era muito.
É verdade, não é? Um instantinho.
Passa a correr.
Ainda tínhamos, se calhar, mais algumas coisas para falar, mas pode ser que apareça outra oportunidade.
Claro, dá vontade para marcar a parte 2.
É isso. Agradecer desde já a sua presença. Muitas felicidades para a coletividade da Voz do Alentejo. E penso que brevemente poderemos ter outra oportunidade.
Certo, é o que agradeço a este convite e desejo também muito sucesso para a rádio. Que isto realmente cada vez seja mais abrangente e que o tal sinal apareça rapidamente.
E eu, em nome da RTCVD e toda a equipa, temos também de facto a agradecer por nos ter recebido da maneira como nos recebeu e também agradecer pela pessoa que é e por de facto nos ter aberto as portas da maneira que abriu. E aquilo que eu espero, não só em nome pessoal, mas em nome da rádio e em nome de todos aqueles que aqui colaboram, é que de facto esta união seja cada vez mais frutífera e que esteja para durar. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu
também.
Assim ficamos, voltamos na próxima semana. Isso. Já a seguir, não percam Sound in the Night.
É assim.
Então, senhora. RQCVD.